Olá, eu sou Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje é uma retrospectiva do ano 2018 com meu Naja. Brian Rizzo, do podcast Eu Tava Lá, ele foi me visitar, a gente tomou um cafezinho e a gente fez uma retrospectiva, obviamente com muito pouco estudo e com muito pouco conhecimento sobre a causa, porque a gente não pesquisou muito, mas a gente falou sobre as coisas que mais marcaram o ano de 2018. Então, se você está escutando isso no ano 2045, foi mais ou menos assim que começou o caos e a guerra no ano 2018. Antes de escutar, não esqueça que tem gente que apoiou esse podcast esse ano. Teve a Beer Coffee, que é uma plataforma de co-workings, onde pode assinar vários planos de uma vez, três vezes, cinco vezes por semana. E aí tu faz os teus co-workings pra praticar, são mais de 400 em todo o Brasil. Entra lá no site dos caras, Beer or Coffee. E também teve as meias Huckle. As meias Huckle estiveram com a gente esse ano. Vocês já devem ter visto lá no meu Instagram, tem umas fotinhos dela, tem a da mula sem cabeça, da capivara, do saci. E tem, também tem umas promoções lá da Huckle, que tu compra as três meias, vai mais barato, compra duas, vai mais barato, compra uma. Aí se for uma só, obviamente vai mais caro, né? Mas enfim, tu entendeu? Meias Huckle. Huckle escreve HUCKLE. Huckle.com.br. Entra lá pra ver umas meias também. Essas foram as pessoas não, né? As instituições que apoiaram o Meia Hora Sozinho em 2018, 2019 vai ser um troço muito louco, cara. Ah, cara! Eu posso ficar falando um pouquinho antes de começar esse episódio, porque 2019 vai ser um ano muito louco? Posso? Antes é legal agradecer, né? Eu sou um cara grato, sou um cara muito grato. Não, mas muito obrigado por todo mundo que apoiou esse podcast, que escutou esse podcast, que espalhou esse podcast durante esse ano. 2018 foi o nosso primeiro ano com Meia Hora Sozinho, porque antes ele tava em outro feed, tava meio que de vez em quando, mas 2018 foi o primeiro ano que, ok, vamos fazer essa porra do jeito certo, e meio que rolou muito e rolou bonito, tá? Então eu queria agradecer a todo mundo que escutou esse podcast durante o ano, a todo mundo que repassou esse podcast para alguém, a todo mundo que compartilhou, sei lá, no Twitter, no Instagram, quem faz os stories escutando, isso aí, cara, isso aí é muito legal, e mais legal ainda é quem entra no grupo Amigos Internautas, lá no Facebook. E eu criei uma parada lá que está me surpreendendo. Fiz um tópico, tipo, acho que o nome do tópico é Metas para 2019, vamos se ajudar em 2019. E aí a parte 1, tu coloca o que tu quer fazer em 2019. Por exemplo, sei lá, eu quero otimizar minha fazenda de sei lá, de lesma. E aí na parte 2, tu coloca... Tu tenta ajudar as outras pessoas. Então todo mundo colocou suas metas lá. Todo mundo não, né? Mas já tem um monte de gente que colocou ali as coisas que quer, que tá a fim de fazer em 2019. E aí as outras pessoas, o outro cara lá que, pô, eu já trampei com lesma, cara. Aí o cara fala, não, pra trampar com lesma tem esse livro aqui. Então é basicamente um tópico pra expor o que tu quer fazer no próximo ano. E principalmente, se tu puder ajudar alguma pessoa com alguma informação, com algum link, com alguma dica, com algum... sei lá, qualquer coisa, qualquer caminho, qualquer palavra de incentivo é mais importante do que qualquer coisa. Então entra lá e no Amigos Internautas do Facebook, deixa tua meta de 2019 e na sequência tenta ajudar as outras pessoas, que é o mais bonito. Cara, eu tô otimista de verdade. 2018 foi muito legal, teve coletivo de Najas. Eu tô até fazendo uma introdução maior hoje, desculpa. Vamos logo pra esse episódio. Meia Hora Sozinho, retrospectiva 2018 com Brian Rizzo.
E aí?
Tudo bem?
Beleza?
Eu tô bem, como é que tu tá?
Eu tô muito bem, com calor.
Tá muito quente.
Calor pra cacete, eu saí de calça de casa. Eu era pra sair de bermuda e chinelo, cara, me arrependi.
Quando a gente sair daqui, vamos pro lugar que tem ar-condicionado,
por favor. Vamos pro Uber. Fica o lugar que eu conheço.
Vamos pro Uber ficar indo e voltando pra Uber. Fala pra mim, a gente vai fazer esse episódio sobre... vai ser uma retrospectiva de 2018.
Retrospectiva de 2018, boa.
E diz pra mim, tu acha que pra ti foi um ano de 0 a 100, pessoalmente, que nota tu dá?
Cara, difícil? acho que pra mim foi um ano de 0 a 100, eu ia falar 8 agora, ia ser tipo uma bosta. Acho que foi 80.
80? É bom. Pô,
2018 foi o ano em que eu fui demitido pela primeira vez. Oh. Eu nunca tinha sido demitido, 28 anos, acho que tava na hora já, né? Tava na hora.
Eu fui demitido duas vezes, sendo um pela minha própria família.
Que aí acho que conta pro nosso três.
É. E aí, mas eu lembro que foi a segunda vez que eu fui demitido, foi ruim, assim. Foi uma experiência meio traumática, assim, porque foi muito surpresa pra mim.
É.
Eu lembro que, tipo, eu meio que já sabia, mas não sabia.
Tá.
Eu já não tava afim, e aí foi muito surpresa.
É ruim ser demitido. Mas aí depois deu tudo certo, assim. Então eu acho que eu tive uma queda de expectativa muito grande no meu ano, lá em julho, quando eu fui demitido. Porque eu pensei, putz, agora fudeu. Daqui pra frente eu não vou ter nem dinheiro pra pagar as contas. E aí, não, eu consegui me manter, assim, consegui sobreviver. Então foi muito bom. Foi
na real, eu não sabia. Eu não tinha me dado conta, que a gente tava comentando quando tu veio aqui no aniversário da minha mina e a gente tava comendo salgadinhos, que a gente tava falando sobre os podcasts e tal, e aí que os nossos dois estavam lá na lista do iTunes, lá com os mais baixados
os
do iTunes
mais...
de 2018.
Cara, é uma lista que é muito interessante, porque eles fazem a lista dos melhores, que alguém julga, a lista dos mais baixados, que não necessariamente são os melhores, e a lista dos novos mais baixados, que é onde nós dois estávamos. Que é os podcasts lançados no ano corrente que tiveram um número expressivo de download.
É, eu não tinha me dado conta que os dois tinham sido desse ano só. Tipo, o meu e o teu é só desse ano. Parece que faz mais tempo.
Pois é, isso é esquisito. O meu podcast, eu comecei ele em março. E ele já tá com 40 episódios. Vai fechar a primeira temporada agora com 40. Tá com 39 publicados. E, não, vai terminar com 41, então. Enfim, perto de 40. E, cara, 40 é um baita número, se tu para pensar.
Sim.
Que é um negócio semanal. Faz
Sim.
40 semanas. Numa gestação, eu não faço ideia.
É, mas o Bé ali até o bebê, sabe? As pessoas que são contra o aborto não iam querer. Iam dizer que tem vida.
Não, parei, 40 meses, acho que a criança já nasceu, né?
É.
Porque de março pra cá já deu tempo, senão ficou pronto.
Então, mais um motivo pra não matar essa criança, porque ela tá...
porque ela é um bebê, não é mais uma gravidez.
Então, mas aí são... Mas tu faz também os episódios meio exclusivos, né?
Eu faço todo dia. Eu
Caralho,
faço... Véio. Porque é muito legal fazer podcast. E a história do podcast, até se as pessoas que estão ouvindo esse episódio agora forem ouvir o primeiro Meia Hora Sozinho que eu participei, eu falo nele sobre os podcasts que eu fazia no Não Salvo, que era onde eu trabalhava. No Não Salvo eu fazia podcast de terça a sexta e não tinha nenhum podcast na segunda. Terça tinha um programa, quarta tinha outro, quinta, sexta tinha programas totalmente diferentes entre si. Um falava sobre esporte, outro era de humor, comédia, conversa e tal. E tinha outro que era sobre aconselhamentos. Enfim, tinha vários temas que eu conversava toda semana gravando, né, com a galera. E aí, de repente, eu não estava mais no Não Salvo e o podcast que eu tinha criado na segunda-feira para preencher o vazio da minha semana era a única coisa que eu tinha. E aí eu falei, tá, então agora eu tenho que fazer mais quatro para fechar os dias úteis, né? E aí o que, que eu pensei? Já tinha uma galera que apoiava eu tava lá desde o começo, assim. Quando eu criei, eu tava lá, acho que no sexto episódio, eu já criei lá o PicPay, que é um método pra galera assinar o podcast, contribuir financeiramente para que o negócio exista, porque não é barato ter podcast, né? Tem que arcar com vários custos, desde captação, gravação, etc. São hospedagem, servidores e um monte de coisa. E eu queria beneficiar essa galera de uma maneira a mais, assim. Além dos benefícios que eles já tinham, eu queria fazer alguma coisa a mais. E aí eu inventei um negócio que é o podcast diário do Eu Tava Lá, que é exclusivo para os assinantes. E aí toda segunda tem o podcast Eu Tava Lá normal no feed. E nos outros dias da semana eu faço episódios exclusivos para essa galera que contribui lá com valores bem baixos, né?
Mas
pra,
e como,
tipo, é um valor barato pro lance, entendeu?
Ah.
Pra recompensa.
Tipo assim, eu sei que eu já participei e tal. É um cara ou uma mina contando uma história de uma parada, né? Basicamente, agora esses diários, como é que funciona?
Eu tava lá normal de segunda, sou eu recebendo convidados pra contar histórias.
Sim.
Tu já participou de um episódio bem no começo, acho que desse pai é o 5 ou 6, é bem no começo. E é isso que acontece na segunda-feira. Nos outros, eu criei quadros. Então tem lá o e-mail dos ouvintes que a galera manda histórias pra eu contar. E aí a galera manda, qualquer ouvinte pode mandar a história. Eu leio essa história no podcast diário, comentando, assim, fazendo pausas durante a história, comentando, assim. E se o cara que mandou não é assinante, eu mando o episódio só pra ele, por e-mail. Pra ele ouvir que eu li, entendeu? E os outros assinantes escutam. E normal, né? Porque é um episódio normal lá do diário. E aí tem outros quadros também. Tem um quadro que eu chamo de ETL News, que tem uma edição muito boa, que é um telejornal do Eu Tava Lá, onde eu leio notícias e coisas importantes que aconteceram no Brasil e no mundo. E tem um quadro que eu respondo perguntas, tem outro quadro que eu leio histórias que não são de ouvintes, tipo histórias que aconteceram com pessoas, sei lá, de livro que eu li, coisas engraçadas.
Da Segunda Guerra.
Coisas legais. Teve um cara que eu li uma história que não é de Segunda Guerra, mas é tipo uma parada muito antiga, que era um cara de um país aí meio isolado, que ele era, sei lá, trabalhava numa fazenda, assim, e ele era muito forte pra trabalhar na fazenda. E aí um dia alguém falou pra ele lutar boxe. E aí o cara começou a lutar boxe e matar todo mundo na porrada. E o cara é muito foda, assim. Eu não lembro o nome dele agora. Mas tem umas histórias, assim, que não é, ninguém mandou. Que é uma história que eu vi e que eu gostei e li pras pessoas. Tem outros quadros que eu não vou lembrar agora. Mas é meio isso, assim.
Eu tava vendo uma entrevista ontem com um cara que é o campeão de boxe peso pesado. Que teve uma luta agora, acho que faz umas duas semanas. Que é o Detona Wilder.
Detona Ralph.
É, Detona Ralph. E o outro é o Tyson Fury. A luta foi empatada. Mas esse, o Wilder, o cara tava contando assim a história dele. Ele, eu não lutava assim,
era forte.
Minha filha nasceu com um problema. É. E eu pensei, eu não podia fazer nenhum outro esporte porque eu não tava estudando. E aí eu procurei uma academia de boxe. Uh-huh. E em um ano eu tava nas Olimpíadas.
Era monstro.
Em um ano o cara tava nas Olimpíadas. E um ano. Ele se classificou. Daí acho que um ano e meio ano depois das Olimpíadas. Em um ano e meio ele tirou já a medalha de bronze nas Olimpíadas.
Sensacional.
E o cara é tipo campeão de boxe. Ele começou a lutar muito tarde, assim, com, sei lá, 20 anos.
Sim.
E o cara é muito foda.
Foda. Eu comecei a fazer boxe em 2018. Isso é uma coisa da retrospectiva aí do ano pra falar.
E o quão importante foi pra ti fazer boxe?
Foi muito legal, porque eu descobri que a minha condição física não era tão ruim assim. Eu consegui aguentar um tempo. Tipo, sabe o que que é? É engraçado isso. Outros boxeadores podem comentar a respeito.
A galera do boxe que tá escutando.
Que tá ouvindo na academia agora. Cara, o que mais sofri no boxe foi dor nas pernas, cara. Não foi nem nos braços, nem na cara. Foi nas pernas, porque tu tem muito movimento de perna, tu tem que ficar dando uns pulinhos, que no Street Fighter é muito fácil. Tu fica olhando lá não lembro o que era o boxeador, nem era o boxeador, era o cara que fazia Muay Thai.
Não lembro.
Era um Muay Thaizeiro lá do Street Fighter, ele ficava dando uns saltinhos assim a luta inteira e tu não acha que aquilo cansa, e aquilo destrói tuas pernas, cara.
Pô, tu consegue pular a corda?
Consigo.
Cara,
só que eu faço um negócio que o cara fala que é roubar e que é muito difícil também. Que, na verdade, ele fala que eu faço um negócio mais difícil do que eu deveria fazer. Que é o seguinte, eu dou dois pulos pra dar um pulo. Eu marco o pulo quando a corda tá em cima com um outro pulo, entendeu? Então eu pulo, a corda passa. Quando a corda tá em cima da minha cabeça, eu dou um outro pulinho pra marcar.
É que tem muito tipo grande, né? Até dar toda a volta.
Aí quando ela dá a volta total, aí eu já dei um outro pulo. Então eu dou dois pulos por um, eu me canso mais do que uma pessoa que dá um pulo só. Cansaria, mas se eu não dou esse pulinho, eu não consigo marcar a passagem da corda e eu me atrapalho e me rolo.
E tu tá fazendo, tipo, sparring, a lutinha com os caras ou só mais físico?
Não, então,
mesmo?
Eu tava fazendo a parte física e eu fiz por uns 3 meses direto, toda terça e toda quinta. Era terça e quinta. Aí mudou agora pra segunda e quarta. E aí me fudeu. Eu parei de ir agora porque segunda e quarta pra mim é muito ruim. E aí eu tô tentando voltar. Faz um mês e pouco que eu parei agora, mas tô tentando voltar a adaptar minha agenda pra conseguir ir na segunda e na quarta. Apesar de achar uma merda ir na segunda.
O Brasil clama por esse atleta. Né?
Mas eu comecei a fazer exercício físico esse ano. Eu tô indo na academia correndo e tal. Fiz 3 km esses dias aí sem parar. Fiquei muito orgulhoso.
Tu emagreceu na real já?
Eu acho que eu emagreci por essas coisas, assim. Eu não mudei minha alimentação, continuo comendo as bolas que eu comia, mas agora eu como as bolas que eu comia e dou umas corridas de 3 km, dou uns socos num saco de pancada, faço uns negócios assim.
E no ano?
No ano aconteceu vários
negócios.
Pensando
no mundo, que é a primeira coisa que tu lembra que foi um acontecimento importante pra gente pensar nessa retrospectiva 2018, porque você tá ouvindo agora no dia 29, não sei que dia acaba, qual dia do mês acaba o ano, mas...
Acaba o dia 31.
31, não sei, dezembro vai até... Eu não sei, eu sei fazer
dezembro,
a conta só pela
eles
mão.
Aproveitam até o
janeiro,
último dia.
Vai até o finalzinho.
Vai até o 31.
Então, o que aconteceu de importante, marcante esse ano?
Eu lembro de duas coisas, eleição e Copa do Mundo. Só que antes de começar a gravar esse podcast, a gente se preparou e fez a pergunta nas redes sociais. Fez a interação do amigo ouvinte, do amigo internauta, como diria Galvão Bueno. Em 2018 o Galvão Bueno me seguiu no Twitter.
Foi a coisa mais foda,
isso, mano. Isso foi um baita do acontecimento na minha vida. E aí é isso, não sei por que ele me seguiu também, nem sei se ele continua me seguindo, eu tenho medo de olhar e descobrir que ele parou de me seguir.
Ia ser muito do caralho. Muito
triste.
Quão foda ia ser muito caralho se o Galvão começasse a tipo, nossa foto do pau dele. Tipo, por DM, assim.
Não, deixa quieto.
Cara, Galvão, eu sei que provavelmente tá escutando esse podcast porque tu tá fazendo boxe na academia e tá escutando. Manda as fotos do teu pau pro Brian. Por favor.
O pau do Galvão deve ser um espetáculo. E aí aí eu fiz esse tweet, né? E botei no Instagram e tal. E a galera começou a perguntar algumas coisas, como, por exemplo, o cara do Acre que desapareceu. Foi esse ano?
Foi esse ano.
Foi esse
Acho
ano.
Acho que foi no início desse ano.
Se pá, foi.
Mas ele voltou depois.
Ele voltou, mas demorou, cara. Eu acho que valia tu abrir essa notícia, se tu tiver. Porque sempre, certamente tem uns caras, tipo, o cara do boxe, não necessariamente ele sabe que isso aconteceu em algum momento, porque isso não é relevante na vida dele.
É verdade. Menino do Acre. Vou abrir a primeira notícia, né? Às vezes a gente não sabe se, tá, se é a coisa mais precisa do mundo, mas menino do Acre diz que sumiço foi para estimular o conhecimento.
É, então, ele falou isso aí.
Então, esse...
até faz sentido. Pra quem não lembra dessa história e não sabe o que aconteceu, ele desaparece num... É até então um caso de desaparecimento normal.
É até então um moleque... caso de marketing.
É, não, então, mas assim, como que chegou a notícia? Uma família no Acre percebeu que o filho desapareceu. Aí a mãe e o pai dele foram no quarto dele procurar, que eu acho que é a melhor coisa a se fazer. Quando o filho desaparecer, dá uma olhada no quarto dele, ver se ele não tá dormindo.
Tá dada a dica aí, galera. É.
E aí eles foram no quarto do menino lá, do moleque, e descobriram que não só ele tinha sumido, como todos os móveis do quarto dele também tinham sumido e dado espaço pra uma estátua do Jordano Bruno. Que é genial, porque é uma puta uma estátua gigante, tamanho real, sei lá. E todas as paredes do quarto, teto e acho que o chão também, estavam escritos de teorias e coisas que o moleque escreveu antes de desaparecer e que depois se foi saber que aquilo ia virar um livro não, uma série de livros que a família ia vender. E aí começou a se especular que fosse uma jogada de marketing para vender os livros e que o moleque talvez nem tivesse desaparecido tanto assim.
O livro se chama Teoria da Absorção do Conhecimento.
É isso aí.
20 mil exemplares. Não sei se foi tudo. Agora, essa... é a pegadinha mais foda de tu fazer na tua casa. Sei lá, tua mina volta ao trabalho, tu esvazia tudo.
Falta uma estátua no meio. Com
uma estátua.
E eu lembro da busca, porque ele levou um tempo pra aparecer. Então tinha, no Fantástico, passava o vídeo dele indo pegar um ônibus, assim. Que era, tipo, a última vez que viram ele, ou ele saindo de um táxi, uma coisa assim. Era uma câmera de rua dele perto de casa, entrando num carro, entrando num ônibus. E depois começou a se procurar as pessoas que tinham tido contato com ele por último. E aí um dos caras que teve contato com ele por último, foi o artesão, o escultor que fez essa porra de estátua. E era uma estátua que custava 12 pau. Ele deve ter vendido a cama pro velho e tudo mais. Assim.
Essa foi a piada mais cara do mundo.
Cara, tem umas piadas que é caro de fazer.
Ó, a frase dele aqui foi: um dos objetivos também foi tornar as pessoas mais ávidas pelo misterioso. Porque quem não gosta do misterioso está morto, inerte. Porque o mundo é um mistério. Não sabemos nada ainda. Como podemos não gostar do mistério? Que filha da puta!
Tem gente que faz isso comprando um box do Scooby-Doo, né? Pra dar de presente pra alguém. Ele preferiu simplesmente desaparecer. E o Jordano Bruno, no fim das contas, ele é um, sei lá, astrólogo de tempos passados aí, que ele é um cara que fisicamente era parecido com esse moleque. E aí a galera da teoria da conspiração já tava começando a dizer que ele era a reencarnação do Jordano Bruno e que ele tava meio perdido no planeta Terra e por isso que ele tava fazendo essas coisas.
O que também a gente não pode fechar essa possibilidade, mano.
Não podemos fechar. O que eu pergunto é o seguinte: isso foi em 2018 mesmo? Tu confirmou aí na matéria? Ou a gente tá falando do bagulho de 2017 sem ter certeza? Porque não se sabe, o tempo
a gente
é
tá falando louco. 14/8/2017.
Então começamos bem retrospectivo. Como faz pro ano passado.
É que a gente pega um pouquinho de antes e vai até um pouquinho além. Retrospectiva vai além.
É verdade. Eu tenho uma percepção de que as coisas elas acontecem assim, em datas diferentes para as pessoas. Tem, por exemplo, um filme do Adam Sandler que ele é sapateiro. Sabe que aquele filme chama Trocando os Pés?
Esse filme é muito ruim, cara.
Então, esse filme, eu vi ele esse ano só. Então, pra mim, esse é um filme de 2018.
Gravado em 2018
pra
também.
Pra mim, esse filme aconteceu em 2018. Inclusive, eu achei excelente esse filme.
Tu gosta dos filmes do Adam Sandler, né?
Eu gosto dos filmes do Adam Sandler porque eu não gosto de ver filme. Então, quando eu vejo, é porque já tá passando na Globo e já tá passando dublado e geralmente é o Adam Sandler.
É uma boa explicação de quem não gosta de ver filme gosta do filme do Adam Sandler.
Gosta do que tá passando, assim. E eu, em 2018, comecei a ver uns filmes no cinema. Comecei a ir, assim, por vontade própria, sabe? E aí eu vi uns filmes legais. Teve filme do Queen em 2018.
É,
só que
verdade,
é bem recente agora.
Foi um bom filme. Teve Hereditário.
Cara. Não vi esse aí.
Hereditário, acho que foi um dos filmes mais legais desse ano. Teve algumas séries fodas. Esse ano teve uma série que eu falo em todos os episódios, que se chama Homecoming,
tá.
Que eu descobri recentemente, que é relacionada... A série foi toda baseada num podcast. Os caras gravaram podcast antes.
Legal.
E compraram pra fazer uma série e tá na Amazon Prime.
Legal. E esse filme é desse ano?
É uma série desse
ano.
É
uma série desse ano. É. Excelente. Porque esse foi, dizem aí, o ano do podcast no Brasil e no mundo.
Cara,
foi o ano que mais aconteceu coisa com podcast,
foi.
Cara.
E será que todo ano não é o ano do podcast? Porque assim, a galera sempre fala isso, né?
Eu acho que pra alguém sim, porque o cara que inventou o podcast, no ano que ele inventou, pra ele foi o ano do podcast. E aí a gente entra de novo nesse negócio de que a percepção das coisas do tempo é diferente pra cada pessoa. Pra mim foi o ano do podcast total, porque eu, fiquei, eu saí de uma empresa onde eu fazia podcast todo dia, fui pra minha casa fazer podcast todo dia e sigo fazendo podcast todo dia e, porra, é foda,
e foi um ano,
é
então...
legal. E foi o ano todo assim, então pra mim foi... E outra, destaque no iTunes com um projeto que eu criei no começo do ano, tu também teve essa experiência. Então, tipo, pra gente foi muito o ano do podcast no Brasil. Pro Zezinho que tá ouvindo agora na academia, talvez pra ele não tenha sido.
É que também, meu, a gente fez muito podcast, cara.
A gente fez muito, eu gravei muita coisa, cara.
É, tu falou, meu, quase todo dia.
É, no meu, todo dia. Mas ainda, além de fazer todo dia no meu, eu ainda participo de podcast dos outros de vez em quando, assim. Essa semana que a gente tá gravando mesmo, eu participei do GugaCast, participei do Plantão Inútil e participei de mais alguma coisa que ainda não foi pro ar. Então, cara, tô fazendo vários bagulhos.
Tá rodado.
Tô rodado com podcasts aí.
Segundo acontecimento importante em 2018. Ah, tem os dois clássicos que a gente tava falando, né? É. Que acho que é o que tá. É os trending topic mental do cidadão, que é a Copa do Mundo e que é são as eleições.
Tá.
E aí a Copa do Mundo foi marcada pra mim pelos bonecos de Olinda.
O boneco de Olinda do Galvão e do Casa Grande.
É, que era...
Chamou a atenção.
Parece que eu que fiz aquela arte.
O boneco de Olinda do Casa Grande parece minha avó.
Muito... Tadinha da tua avó, cara.
Parece muito minha avó mais jovem.
E também tinha aquele burrinho, filha da puta, que aparecia nos jogos.
Que era o burrinho do Fantástico.
Que era o que comentava, que fazia as piadas. Oh, suas costas estão ricas. Vamos jogar com a costa rica.
Tipo, esse mesmo. Era... Não, que são os... Eu não sei se ele é burro mesmo? É burrinho.
Eu acho que era um burrinho da Copa.
Eu achava que era um cavalinho.
É o cavalinho, cara. Porque o Galvão falava, olha ali o cavalinho. Tá chegando o cavalinho.
É, porque no Fantástico, a analogia dos cavalinhos é de falar da posição dos times no Campeonato Brasileiro. Então eles fazem tipo uma corridinha de cavalo, onde cada cavalo é um time. E aí todo Fantástico, o irmão do Oscar Schmidt lá, que eu esqueci o nome dele, mostra...
Vamos chamar de Paulo Schmidt.
Paulo Schmidt, ele mostra aonde que os cavalinhos estão na colocação, né?
Isso já existia, os cavalinhos?
Há muito tempo.
Caralho.
Tem até pra vender na Paulista.
Caralho, velho.
Tem o cavalinho do Inter do Grêmio na Paulista pra vender, de todos os times, obviamente, mas pra ter o do Inter do Grêmio é porque é um negócio que faz sucesso, né? Porque não é comum achar aqui em São Paulo pra vender.
Eu não acompanho mais futebol, então eu só vi na Copa e fiquei empolgadaço. Não,
começou a ver o Fantástico, legal. Lá passa notícias sobre o desaparecido do Acre e os cavalinhos do Fantástico. Eu esqueci o nome dele, cara. É o irmão do Oscar Schmidt. Tadeu Schmidt.
Tadeu, grande Tadeu. Tadeu. Abraço aí que Tadeu tá estando.
Grande Tadeuzão.
Grande Tadeuzão. Tá, a segunda coisa foram as eleições.
Eleições que, na real, começou em 2014, né? Se tu parar pra pensar...
Eu acho que começou em 1500. sempre tem um filho da puta pra dar aula de história.
Aula de história. Essa eleição, porque pra mim a política brasileira é gente no Twitter falando sobre Bolsonaro, porque eu não acompanho muito política. Assim como você não acompanha futebol, eu não acompanho política. E eu vejo a galera falando de política na internet. E geralmente é pessoas falando do Bolsonaro ou falando do Lula. Isso começou em 2014, quando nem o Lula nem o Bolsonaro eram candidatos. Porque era a Dilma, né? E o Aécio. E aí eu lembro de ver gente falando Lula, Bolsonaro, e aí pá, 2018 chegou, eleições, e aí em 2018 o Lula foi preso, né?
É verdade, um outro acontecimento muito foda, porque um ex-presidente preso.
Porque agora eu ia falar que em 2018 o Lula acabou não sendo candidato, e aí eu lembrei que foi porque ele foi preso, e o Bolsonaro foi candidato e ganhou.
Isso eu não conseguiria prever uns anos antes, porque eu tinha feito um podcast com o Lima e a gente falou sobre... Há muito tempo atrás, eu lembro que eu falei, cara, é impossível o Trump ser eleito. E aí a gente, daí depois eu falei, não, mas a coisa mais impossível, sei lá, a gente tava discutindo, não, mas tá, mas o Bolsonaro seria completamente impossível. Assim. Uhum. Aí a gente falou, ah, não, o Trump até talvez exista uma chance um dia, mas o Bolsonaro não.
É, e aí, então é os dois agora, tomando um chá.
Quão louco é a vida, cara.
É, muito louco mesmo.
Lá nos Estados Unidos ali também tem o The Rock, que talvez candidate da próxima eleição, e mais os...
Impressionante. O Schwarzenegger conseguiu, né? Governador da Califórnia.
Cara,
ele foi
o Schwarzenegger
por um tempo.
Só não é presidente porque ele não pode, né?
Porque ele não pode?
Porque ele é austríaco.
Ah, ele não é americano.
É, eu acho que é australiano, mas eu acho que é austríaco e daí tu não pode candidatar até governador, mas ele se elegeu duas vezes como, sei lá, o governador da Califórnia, que eu acho que é o país mais... O país. O estado mais...
Populoso.
É, ou influente, sei lá, um doce, pelo menos.
O maconheiro.
É, mas, pô, o pessoal da maconha.
A galerinha da maconha, a turminha da maconha do surf.
E deixa eu ver o que mais aconteceu esse ano.
Então, de mortes, a gente tava falando de mortes antes. Teve uma galera que marcou no Twitter aqui que o Mr. Catra morreu.
Vê verdade, o Catra, cara.
Que foi, porra, o chocante, cara. Eu nem sabia que o Catra podia morrer, porque ele tem muitos filhos, né, pra sustentar.
É, ele tinha quantos filhos, cara?
Quando ele morreu, eu te aconselho a olhar a notícia aí, a maioria dos portais que noticiou a morte dele falou com X filhos, eu acho que é 31, é uma coisa assim. É muita gente, cara.
Filhos de Catra.
Isso, quantos são?
Isso é o nome de bloco de carnaval, né? filhos de Catra.
Pior que eu acho que já tem até.
É, 32 filhos.
32? Errei por um. Ou de 32. Repente nasceu mais um agora.
Cara, tu imagina ter 32 filhos.
É, uma morte depois de uma vida bem vivida.
Ele deveria ter mais um pra poder ter, fazer um torneio de futebol. Que daí faria tipo um time de fora e fazia os times 11.
Quantos anos ele tinha, falei? Certamente ele tinha mais de 31 anos.
Ele tinha... Eu espero. Deixa eu ver. Catra, onde é que está Catra? 68, não sei se 68.
Ah, viveu tranquilo, um filho a cada 2 anos, tá de boa.
Cara, morreu 49.
Não foi correria.
Vezes. Meu, imagina, cara, é muito filho.
É muito filho e tem uma criançada, isso que é mais bizarro. Porque tu ter 32 filhos e todo mundo ter uma distância, assim, uma diferença de idade, é surpreendente. Agora tu ter um monte de criança, tipo, tem vários recém-nascidos pequenos, assim, que certamente são filhos de mães diferentes, né? Eu espero até.
Mas, a gente torce por isso.
É, mas fica aí a reflexão, né? Se vale a pena ter tanto filho e...
Ah, tu imagina, tipo... Tu
e
vive
que mais tu faz depois,
em, né, reunião de pais todo dia. Tipo,
todo dia tem reunião dos pais pra ir. No Natal, imagina, cara.
Eu não tenho o que fazer.
Não tem mesa pra colocar essa galera. Jesus, que era Jesus, só cabia 24 na mesa.
Era 12, não era? Não
tinha. É, mas 24. É que eram 12 do mesmo lado. Então tinha que ter mais 12 do outro lado.
A galera que no caso, não apareceu não na foto.
É, que não usaram porque tinha que o cara fazer a foto, né? O pintor lá, sei lá quem foi, pro Da Vinci.
E aí, tá, teve
que tava
o...
lá.
Eu gosto que esse podcast tem muita informação.
Tem, o título tem que ser pior que a retrospectiva de 2018.
A gente tem que falar mais coisa com data errada.
Sabe quem mais morreu?
Quem?
O Macaco Elvis.
Macaco Elvis foi uma discussão gigante, acho que no coletivo de Nádia, sobre o Macaco Elvis, que eu não era tão familiarizado com o trabalho dele.
Ah, não, ele tinha um trabalho legal. Ele, em 2017, ou no começo de 2018, fica aí a dúvida, ele desapareceu, né? Igual o moleque do Acre. Só que ele não botou uma estátua de um macacão lá, do, sei lá, de um orangotango, de um gorila.
Quão louco seria se eles estivessem juntos?
Seria muito foda. Porque os dois estavam no mato, né?
É.
No fim das contas, descobriram isso. Mas o que rolou foi que o Elvis, eu acho que ele não curtia muito o latino. O latino deve ser um cara chato de dividir apartamento, assim.
Pá, ele parece ser um cara que enche o saco.
Parece.
E que ia, sei lá, ficar plagiando tudo do macaco.
O macaco fala um negócio e ele... Putz,
ele ia ficar, fazer uma parada muito parecida com o macaco, do lado do macaco, e ia ganhar mais crédito, por isso o macaco devia ficar puto.
Ficava putaço. E aí ele fugiu. Aí o latino fez um vídeo chorando, botou lá no Instagram dele, no Twitter, sei lá onde que ele botou, e era um vídeo dele chorando, dizendo que o macaco era como se fosse um filho pra ele, e que ele precisava encontrar o macaco e tal, e aí alguém achou o macaco. Acharam, botaram o macaco numa jaula e ligaram pro latino pra avisar. E aí o latino foi lá, pegou o macaco de volta, levou pra casa, e aí, algum tempo depois, o macaco fugiu de novo, mas dessa vez ele não teve tanta sorte porque ele foi atropelado.
Ah, o macaco, eu não sabia que ele tinha morrido atropelado.
Morreu atropelado, e tem uma foto muito triste, por vários, vários aspectos. Sei lá, é triste, que é um macaco dentro de um saco de lixo. E aí o latino postou e tá só a mãozinha do macaco pra fora, assim.
Ah, que horror, cara!
Eu acho que o latino tá segurando a mãozinha do macaco.
Cara, que foto triste.
E aí a legenda é um textão lá de meu amiguinho foi atropelado, se foi e tal.
Ah, que
o latino
troço.
Não tem muita noção. Tu imagina o tanto que esse cara era chato, cara. Pro macaco ter se atirado na frente de um carro.
Cara, essa devia ser a capa do episódio.
É, meio dolorosa. E ele foi atropelado dentro do condomínio que o latino morava. Então foi certamente alguém que não respeitou o limite de velocidade dentro do condomínio, que geralmente é baixo.
O macaco Travis pagou o preço.
Me atropelou, é, pagou o preço da...
E teve mais alguém que morreu? Ou não? Só foram essas...
Cara, morreu uma galera.
No mundo inteiro só foi essas pessoas que morreram. As pessoas do macaco, no caso.
É, tá meio fora de ordem aqui as informações, porque estão chegando loucamente, mas tem aqui um cara que falou que o Bolsonaro tomou uma facada.
É verdade, eu senti, no momento da facada, eu senti que o lance de conspiração ou o lance de acontecimento histórico foi para outro nível no Brasil, porque...
Tá, eu achei... conspiração porque...
Não digo conspiração, mas
é que
tipo,
rolou umas...
Na hora do momento, tipo, ah, faca, não tem sangue.
Faca fake.
Faca fake, daí a galera começava a postar aquelas facas que tu comprava no Mercado Livre.
As facas que tu empurra e a faca de plástico.
De mágica.
Que entra a... Como é que chama? O coil, sei lá, o metal, a parte cortante da faca entra
no
cabo.
Eu tive a oportunidade de estar no hospital. na UTI.
Meu Deus.
Eu tava. Não, é que assim, o pai de um amigo meu tava mal na, na sequência, assim, ficou, passou mal. Ele foi pro mesmo hospital e foi na UTI. E aí eu fui visitar. E aí...
Que é o Albert Einstein.
É o Albert Einstein.
Que o Bolsonaro chamava de Alberto Einstein. Eu achei muito bom.
Alberto Einstein.
Que é mesmo, né? Alberto em outro lugar é Alberto.
E aí o cara. Meu, eu fiquei muito apavorado com o esquema de. Obviamente, né? O esquema de segurança na rua, sim, assim. Tinha...
Porque na primeira vez não teve, aí tomou facada. Tinha é melhor fazer agora.
Muito cara paisana que. Visivelmente não era paisana, sendo assim, uns caras muito fortes parados.
Cara gigante, disfarçado.
É. E, mas o bizarro foi que eu passei por tudo, assim, meio que muito fácil, e cheguei lá na UTI, assim, tinha
sim.
O limite entre eu e o agora atual presidente.
O atual presidente da República
seria pra eu completar o crime ali, eu tava perto, se eu quisesse. Mas provavelmente os seguranças deviam ser mais bem preparados do que. Ou pra eu chegar com uma faca fake e fazer uma pegadinha também.
Fazer um canal no YouTube de pranks.
Pranks com o presidente.
Assustei o Bolsonaro.
E olha no que deu, o cara algemado.
O cara preso, postou um vídeo 4 anos depois quando saiu da cadeia.
Pegadinha? Pegadinha da faca! É pegadinha da faca!
Outra coisa, comentário aqui sobre Copa do Mundo, Tyson ficou no banco da Copa.
Isso, acho que foi mais surpreendente pra... mais surpreendente que a faca.
Foi mais surpreendente. Eu nem ia ler essa informação aqui, porque eu acho que realmente não muita gente se preocupou com o Tyson no banco, na reserva da Copa do Mundo. Mas aí eu lembrei que também esse ano a mãe do Tyson foi sequestrada.
É verdade.
Lembra disso? Lembrei. Lá em Pelotas.
Tyson sempre me lembra da frase, melhor frase do mundo, que é Tyson ou Messi, o futuro dirá.
Só o tempo dirá quem foi melhor. Que é uma frase do Vianney Carley, que morreu também. Em 2018.
Esse podcast tem muita informação desse ano.
Tudo desconecta, cara. A história da mãe do Tyson, ela tava em casa de boas. Eu acho que foi depois da Copa, isso. Ela já tinha voltado da viagem lá da Rússia, né? E aí foram entregar flores pra ela.
Puta que pariu.
E aí chamaram ela na porta lá pra entregar flores e tal. E aí quando ela saiu, na verdade, os caras tinham ido buscar ela. Ela tava sendo sequestrada. Aí botaram ela no porta-malas do carro lá. Andaram pela cidade, mas aí não... Não foram muito longe de encontrar a mulher.
É, eu me lembro que... Acho que isso se resolveu em uns 2 dias, assim. Mas não se resolveu no mesmo dia. Deu uma tretinha.
É, não lembro. Mas eu não lembro o que aconteceu, na verdade. Eu achava que tinha encontrado ela dentro do carro ainda.
Tyson? Tem o nome Tyson por causa do Mike Tyson, né?
Deve ter, né? Porque sim, ele é molecão. Eu conheço algumas pessoas que trabalharam... Que estudaram com o Tyson. Porque eu sou de Rio Grande, que é muito perto de Pelotas. E eu trabalhava numa empresa que tinha... filial em Pelotas. Então eu ia e voltava de Pelotas com certa frequência e tinha vários colegas de trabalho que trabalhavam em Pelotas e eram vizinhos e colegas do Tyson. E a galera sempre falou que o Tyson continuava, apesar de muito milionário e rico e trabalhando na Ucrânia, né, que é onde ele joga hoje, ele continuava um cara muito humilde e ele sempre dizia que não tiraria a família dele da favela porque lá era o lugar deles. Então que ele se considerava um morador da favela ainda, e sempre que vinha pro Brasil, ia pra Pelotas e ficava na favela com a família. Então, não sei se depois do sequestro mudou alguma coisa.
Acho que talvez a opinião tenha...
De repente agora eles estão morando na UTI do Bolsonaro, que é mais seguro.
Cara, então tu, com esse convívio, tu considera que tu também teve uma parte de ti na Copa do Mundo?
Ah, com certeza. O Tyson levou um pouquinho de cada um de nós
um
lá.
Um pouquinho com ele.
E o Tyson era o cara legal da Copa, porque ele aparecia nos stories do Neymar tocando pandeiro, fazia uma zoeira no ônibus... E é isso aí, treinou.
Tu ficou chateado? Divertiu. Tu ficou chateado quando o Brasil perdeu?
Cara, mais ou menos, porque eu achava que a Bélgica ia ganhar essa Copa. Eu até tinha feito um tweet antes da Copa começar, quando, acho que foi em dezembro de 2017, quando sortearam os grupos da Copa do Mundo. Eu falei, a Bélgica esse ano, a promissora geração belga esse ano,
vem
vai
forte,
surpreender.
Vem forte.
E aí, quando acabou caindo Brasil e Bélgica, a outra alternativa era cair Brasil e França. E aí eu falei, putz, se... Ou não. Ah, não, o Brasil tinha que ganhar da Bélgica e pegaria a França depois. Foi França e Uruguai. E aí eu lembro que eu falei, putz, se o Brasil passar da Bélgica, que eu acho difícil, vai ser duro passar da França depois. Porque o Brasil e a França têm um retrospecto complicado, né? A França já eliminou o Brasil de 2 Copas do Mundo. Uma na final lá na França, que é aqueles gols do Zidane e aquela jogada que o Roberto Carlos está arrumando a meia, amarrando a chuteira, arrumando a meia, sei lá. E a outra foi na Copa do Mundo não sei quando. Mais recente aí. E aí eu tava com essa preocupação. Aí, então eu não fiquei muito triste porque eu já imaginava que a Bélgica ia dar trabalho. No fim, fiquei torcendo que a Bélgica ganhasse da França, não deu. É isso aí.
Eu fiquei chateado. Ah, também, por causa dessa vitória da França, tem a foto do cara pelado lá.
Com a bandeira no cu.
É. Que é uma coisa que todos nós gostaríamos de fazer.
Se o Brasil tivesse ganho, talvez fosse eu aquele cara.
Eu acho que a gente tem... Eu quero fazer uma promessa aqui. Próxima Copa, se o Brasil ganhar, eu vou botar duas bandeiras no cu.
Bater o recorde.
Eu quero
2022
superar.
É duas bandeiras.
Eu quero ver até onde vai. Até onde vai a paixão pelo futebol. Mas eu fiquei triste, cara. Fiquei triste porque eu tava realmente empolgado. Foi uns momentos que eu... Porque no final do ano, acho que foi no final de 2000 e... Não, no início do ano, que rola o Mundial e o Grêmio foi pro Mundial. Eu não sei se é no final do ano ou no início do ano. Mas foi bem na virada, assim.
Foi no final do ano passado. Final do ano passado.
Então eu já tava...
Foi dezembro. Foi essa época, assim. Ah, inclusive a final da Copa desse ano é por agora. Aí... Da Copa não, do Mundial.
E aí eu já tava, tipo... Porque eu sou gremista e tal. Uhum. E aí eu já tava meio que, esse pá futebol é legal.
Olha
eu que tô sendo cuzão. Daí eu fiquei mais empolgado pra Copa do Mundo. Daí foi construindo um carinho pelo Gabriel de Jesus. Fui construindo um carinho pelo time, assim. Fiquei chateadíssimo que o Arthur do Grêmio não jogou. Não foi convocado.
Ele não foi convocado pela seleção brasileira, né? Ele foi pro Barcelona nesse ano. E ele ficou... Ele joga esse jogo da final? Ele jogou, né? O jogo da final contra o Real Madrid.
Ah, eu já não...
Acho que ele jogou. Eu lembro que foi um baita jogo, cara. Eu não sou gremista, eu torço pro Inter, mas eu fiquei vendo o jogo torcendo que o Grêmio tomasse 5-0, que era o normal de acontecer, e não aconteceu. O Grêmio jogou, obviamente, não de igual para igual com o Real Madrid, mas conseguiu tomar um gol do Cristiano Ronaldo só de falta. O resto do jogo inteiro não tomou gol. Então
foi porque alguém abriu a barreira, né?
Teve uma parada aqui, assim, se atrapalhou.
Alguém pulou, alguém...
É, mas cara, era o Cristiano Ronaldo e era o time do Real Madrid com o Zidane na época. Hoje nem o Cristiano Ronaldo nem o Zidane estão no Real Madrid. Pra tu ver o que foi que o Grêmio fez com o Real Madrid, querido.
O Arthur não jogou esse jogo.
Eu não lembro.
É, por isso que o Grêmio perdeu.
Por isso que perdeu. Se fosse o Arthur na barreira ali, nada disso teria acontecido.
Meu, tenho certeza.
É.
E tu tava falando que tu é colorado.
Torço pro Inter. Esse ano o Inter voltou pra Série A, né? Em 2017 tinha jogado...
Tu acompanhou a Série B, meu?
Eu não acompanhei a Série B. Na verdade, eu cancelei o meu primeiro futebol clube naquele 5-0, em 2016. Quando o Inter toma 5-0 do Grêmio, eu falei, porra, eu não tô pagando 60 pila por mês pra ver isso.
Pra ser humilhado.
Cancelei. Eu nem vi o segundo tempo. Quando eu parei de ver, tava 3-0 já. E aí eu cancelei a porra do Premier, que eu já tava meio querendo cancelar, e aquele jogo foi a gota d'água, assim, pra mim. E aí, não acompanhei a Série B do Inter. Acompanhei, assim, de ouvir na Gaúcha os jogos mais importantes, ouvir na rádio. E de, no finalzinho da Série B, naquela de o Inter vai subir como campeão ou não. E no fim não subiu como campeão, subiu em segundo lugar.
Quem é que foi o campeão da Série B?
Cara, eu acho que foi o América. América Mineiro.
Puta que pariu, hein?
Não, também só tinha uns caras assim, né, na Série B. E aí tinha que subir alguém e subiu melhor que o Inter. Mas o Inter, depois, nesse ano, inclusive no Campeonato Brasileiro, teve um desempenho interessante, cara. Podia ter conseguido ganhar o campeonato, mas não rolou. Mas pra quem veio da Série B, pra mim, foi excelente, tá? Na Libertadores.
É que eu me lembro de, por ser gremista, eu me lembro de acompanhar a Série B e é muito ruim.
É ruim, cara.
É muito chato, é ruim, cara.
Tu para pensar o seguinte, na Libertadores já tem cachorro no gramado? Imagina a Série B.
Não, meu, e aí tu vê assim, que jogo vai ter essa semana, porque era a época que eu gostava ainda um pouco de futebol. Uhum. Vai ter contra o Gama, vai ter, sei lá, contra uns times do, puta, que é o Vila Nova.
É, uns times assim.
Dá uma tristeza, assim, aí tu vai no estádio e não tem grua de TV,
Puta, é bem triste, é uns gramados sofridos, né, cara? O Brasil é sofrido já de gramado em geral, imagina a Série B, é muito tenso, quando chove com as poças.
E o que aconteceu de bom? Mas deve ter acontecido alguma coisa boa esse ano.
De bom.
Tem que ter acontecido alguma coisa boa.
Eu tava com uma coisa na cabeça agora, e aí tu puxou uma coisa boa, e se eu falar essa coisa vai ficar muito esquisito.
Não, agora fala o que tu tem na cabeça.
E aí automaticamente vai parecer que era uma coisa boa.
Não, fala.
Era a greve dos caminhoneiros.
Exatamente. Então, pra ti, a melhor coisa do ano, o que tu tava feliz por ter acontecido foi...
Cara, deu um rebuliço, né, no Brasil, a greve dos caminhoneiros.
Foi... Acho que uma das maiores paralisações que já teve. Eu me lembro de tumulto, assim, meio greve.
Coisa nos mercados, cara. Faltam uns bagulhos.
E o lance... Tu foi comprar coisas no supermercado pra estocar?
Não, eu não cheguei a fazer isso. O meu pai... me mandou uma mensagem com alguma antecedência da greve dos caminhoneiros, porque eles moram muito no sul do Rio Grande do Sul.
Tem,
né?
Os contatos, tem os contatos. Contato.
Eles moram muito no sul do Rio Grande do Sul. E lá é uma região meio complicada que depende. Se aqui o São Paulo já ficou fudido com a greve dos caminhoneiros, lá eles ficaram fudidos bem antes, assim. Com, sei lá, uma semana antes, já tava realmente faltando comida nos supermercados. E eu atribuo isso também a que é uma galera com menos acesso à informação. É uma galera mais ignorante, assim. Então eles ficaram achando que a greve dos caminhoneiros ia acabar a comida dos mercados. Foram nos mercados, compraram toda a comida que tinha e aí acabou a comida dos mercados. Entendeu? Então acho que se tivesse todo mundo ficado de boa, se pá, não tinha sido tão grave assim. Aqui em São Paulo rolou um pouco isso com gasolina. Eu lembro que eu tinha um evento pra fazer, era o Green Tech Show, que era um evento de tecnologia e coisas verdes aí do meio ambiente.
Eu acho que o nome diz bastante.
Coisas do meio ambiente aí, sociais e como é que chama? Enfim, essas coisas aí legais do meio ambiente.
Do bem.
Do bem. E aí eu fui nesse evento e foi bem no sábado da... Acho que o primeiro sábado da greve dos caminhoneiros. E, cara, São Paulo parecia, sei lá, véspera de ano novo, assim. Não tinha ninguém na rua. Tava morto, não tinha quase nenhum carro. Os Uber tudo dinâmico, em 4 vezes o preço. E os motoristas, às vezes, chegavam e diziam, ah, pra onde tu vai? Aí tu tinha que dizer pro cara pra onde tu ia, porque dependendo do lugar, ele não tinha gasolina pra te levar. Ele tava trabalhando no limite, assim. E aí tinha quem reinava, eram os Uber de gás, né? Tem aqueles carros a gás que tem uns tanques de gás no porta-malas, e aí aqueles caras estavam trabalhando bem. Mas tu via filas enormes nos postos de gasolina e pessoas muito preocupadas enchendo seus tanques para deixar na garagem.
Me lembro muito disso que tu falou, das ruas estarem vazias, parecia tudo um, sei lá, deserto, tudo um feriadão.
É, feriadão.
E eu me lembro que eu fiquei pensando, ah, meu, será que vai dar uma merda do tipo, será que eu compro alguma coisa para ter em casa?
Os miojos, como os cup noodles.
E aí eu pensei, não, eu fiz a coisa mais trouxa, que é o meio do caminho. Que eu não peguei e comprei isso, mas eu comprei tipo 3 latas de ervilha.
Coisa enlatada é bom porque os astronautas levam coisa.
Exatamente,
enlatada.
Foi o que eu pensei. Quando eu olho o Walking Dead, os caras acham umas paradas, é enlatado. É. Pensei, 3 latas de ervilha, isso aqui.
E eu peguei... É bom porque se tu comer uma ervilha por dia.
E a ervilha tava bem barata, ervilha e lata é bem barato. Eu comprei três. E tem uns atum ali também, é até bom. Agora.
Atum e ervilha é legal de guardar porque dá pra fazer uma refeição saudável.
Certamente eu ia morrer em 3 dias.
Uma lata por dia.
Não foi uma preparação inteligente, mas me senti um pouco precavido.
É, mas foi uma greve legal pra ver como os caminhoneiros são importantes, né? Os caminhoneiros estão ouvindo agora o podcast. Eles...
Os caminhoneiros lutando do boxe, ouvindo
podcast. Os caminhoneiros
do boxe
estão ouvindo o podcast agora. Eles podem se sentir importantes, cara. Porque aconteceu que realmente o Brasil deu uma parada aí com a greve deles. Em vários sentidos, assim. Eu lembro do meu irmão. Meu irmão mora em Balneário Camboriú. E ele tava naquela de ir para Rio Grande, porque Balneário e Rio Grande tem um fator que é muito perto para ir de avião e muito longe para ir de ônibus. Então, a passagem de avião é cara, porque o trajeto é curto, né? Acho que o avião não levanta muito, então eles dobram o preço. É tipo, é mais barato ir de Rio Grande de Porto Alegre para São Paulo do que para Balneário. E aí ele tinha que pegar o ônibus. E aí ele tava naquela de, será que vou, será que não vou? Será que vou, de repente, ficar preso na greve, ficar 6 meses na estrada? Pode acontecer.
Pô, e uma coisa que aconteceu também era aquelas imagens das pessoas indo tentar pegar gasolina e brigando por um...
Saindo no soco,
saindo,
né?
Saindo no soco com uma garrafa pet de gasolina.
É. Nesse caso, é mais negócio brigar no mercado, porque como não tinha muita coisa no mercado, a galera não tinha muito com o que se bater. No posto de gasolina tem, né? Porque o cara vai com um galão. Então é uma preparação para a guerra
teve,
maior.
Teve muito vídeo. Também foi o ano, acho que se popularizou o termo fake news. Eu acho que foi que se popularizou.
Eu ouvi uns 30 áudios de caminhoneiro dizendo que ia ter outra greve. Que era os caminhoneiros fake, assim. Ou às vezes até era os caminhoneiros real que queria mesmo que tivesse, mas não conseguiu emplacar. E rolou muito.
Eu vi bastante, bastante coisa que o... Pablo Vittar tá vindo de Cuba, assim.
Pablo Vittar ia soltar o Lula da cadeia.
Eu vi bastante coisa, mas com a intenção de ser uma fake news verdadeira, assim.
Uma fake news politizada. É, foi o ano do termo fake news aí, com certeza. Eu lembro. Me veio essa imagem na mente agora do sósia do Messi na paralisação dos caminhoneiros. Ele foi lá, cara. Ele tava lá na rotina de ser sósia do Messi.
Que é um trampo desgraçado, velho.
Deve ser um trampo foda, cara.
Véio, carteira assinada, não, sósia do Messi.
É fácil ser sósia do Messi. Certeza que ele tem o CNPJ de sósia do Messi. E aí ele falou: ah, vou lá ser sósia na manifestação. contratação dos caminhoneiros. Aí tem várias fotos de caminhoneiro com o Messi, assim. E ele tá sempre com a camisa do Barcelona, né?
Que trampo desgraçado, cara.
Eu acho legal esse trampo de ser sósia de alguém, assim. Porque, tipo, ele tem que automaticamente, o empresário dele tem que ser sósia do empresário do Messi, por exemplo. Pra conseguir emplacar os negócios. O Messi, ele tem. O Messi, ele toma um chimarrão, né? Eu sigo o Messi no Instagram só por isso. Pra ver o chimarrão que ele toma. E aconteceu alguma coisa. Deve ter sido uma festinha de fim de ano do Barcelona, alguma coisa assim. Que todos os jogadores do Barcelona que tomam chimarrão, é bem específico isso, os jogadores do Barcelona que tomam chimarrão, no caso o Messi e o Suárez, que eu lembro agora de cabeça, eles têm umas térmicas estampadas com foto da família. E é uma térmica, tipo aquelas térmicas de inox, só que forradas com fotos do Messi com a esposa, do Messi com os filhos, do que cachorro do Messi. Então o sósia do Messi, ele tem que ter uma térmica sósia da térmica do Messi pra fazer essas fotos.
Eu queria uma térmica dessas.
É, e o Suárez também tem, então eu acho que com certeza foi alguma coisa, e eles não jogam na mesma seleção, não dá pra ser uma festa de fim de ano da seleção. Então é a festa de fim de ano do Barcelona que alguém pensou, eu vou dar um presente pra esses caras. Vou dar um chimarrão personalizado. Kit de chimarrão personalizado.
Cara, é muito uma coisa que alguém daria no Rio Grande do Sul, uma avó daria pro teu tio.
Tem as lojas Galdera, as lojas tradicionalistas, tem o cara que personaliza a cuia.
É.
Pra tu dar de presente com o nome da pessoa.
Eu tava em Chapecó, e Chapecó não me deu conta, mas não é no Rio Grande do Sul.
Não
Catarina.
É, mas é quase.
É, mas tem esses quiosques mesmo, e tipo, o quiosque é basicamente faca, espeto e bomba de chimarrão.
Saiu uma briga ali, é feio.
E tudo
se com a... saiu uma briga, azar de quem pegar a bomba.
Com as cores do Rio Grande do Sul, assim. Cara, uma palavra... Eu nunca consegui me empolgar muito com a ideia de tomar chimarrão, cara.
Ah, eu tomo todo dia, cara. Até hoje.
Mas tu sempre curtiu?
Mais ou menos. Eu comecei a curtir mais... Porque assim, meu avô sempre tomou. Eu lembro de eu criança do meu avô me dar uma cuinha, que é o diminutivo de cuia, que é uma cuia bem pequenininha, só meio que pra brincar, assim, porque nem dá pra tomar muita coisa.
A pior brincadeira, vai brincar com uma cuia. É tipo velho pau no cu, meu.
É tipo um chimarrão de passarinho, assim, que dá pra dar duas bicadas ali e acabou a água. Mas eu lembro de tomar chimarrão com meu avô quando eu era criança, aí depois eu não curtia muito, mas eu curtia tomar mate doce com a minha avó. A minha avó fazia o chimarrão, que é basicamente o chimarrão normal, com a mesma erva, só que ela colocava um composto de limão com açúcar. Espremia o limão no açúcar e aí fazia uma pastinha ali que ela colocava no chimarrão pra dar uma adocicada.
Junto com a pasta da coca. Fumava depois.
E aí eu gostava de tomar isso aí, que meu avô falava que era coisa de mulher, mas eu gostava. Eu tive uma infância meio afeminada pros padrões gaúchos, assim. E aí eu tomava muito isso, e aí com uns 14, 15 anos eu comecei a tomar chimarrão com meu padrinho, que é padre, e ele tomava chimarrão.
Tu tem um padrinho padre?
Eu tenho
um
padrinho padre.
Foda.
E ele tomava chimarrão. Ele sempre falou isso, cara, que ele usava o chimarrão não pra converter as pessoas, porque seria meio escroto, mas ele ficava, tipo, sentado na frente da igreja tomando chimarrão, e aí os vizinhos passavam, ele era tipo Carlos Alberto, assim. Os vizinhos passavam e viam que ele tava ali tomando chimarrão, sentava tomando chimarrão também, e aí ele ficava conversando com os caras, e aí ele conhecia todo o bairro, porque a galera parava pra tomar chimarrão com ele. Ele era um cara de gente boa, assim, de conversar tomando chimarrão. Era não, ainda é, né? É que eu não moro mais lá, então eu não vejo. Mas aí com os 14, 15, meio que com ele eu comecei a tomar o chimarrão amargo de novo, e aí eu tomo até hoje direto.
Mas essa parada que tu tava falando que a tua avó fazia, não tem a ver com aquele lance que eu acho que o pessoal do Mato Grosso toma, que é tererê?
Tererê, não, porque era quente, mas o
tererê,
que...
tererê é meio que isso gelado.
É, o que eu falei até que era com a mesma erva, é porque o tererê, ele é outra erva. No Uruguai, eles tomam muito o tererê. E aí é outra coisa, assim, é muito parecido, também é... Eu acho que é erva mate, mas é uma erva mate composto, assim, com outras coisas, composta com outras ervas junto, e que é pra tomar gelado. Eu não gosto muito, já tomei, é gostoso, mas é estranho. É tipo quando tu pega um pote de sorvete e tem feijão dentro, sabe?
Ah, é só ruim então,
não,
cara.
Não, feijão é bom, só que na hora que eu peguei o pote, eu queria sorvete. E aí, quando eu pego uma cuia pra tomar um troço, eu quero que seja chimarrão, e aí é gelado, e eu fico meio assim.
Fica confuso, tua cabeça não registra.
Confunde a cabeça, é difícil pra mim, assim, eu tenho dificuldade de fazer coisas diferentes que são parecidas. Tipo, eu não consigo jogar xadrez e dama. Eu só consigo jogar xadrez, porque na hora que eu vou jogar dama, eu esqueço as regras. Eu fico bugado, não sei o que ando pra frente. E todos têm o mesmo movimento, na verdade.
É um homem binário.
É difícil pra mim. E eu não consigo, por exemplo, eu comecei a jogar pôquer há um tempo atrás. Eu não sei mais jogar nenhum outro jogo de carta, porque eu esqueci tudo. Agora eu só sei jogar pôquer. Todas as minhas energias estão concentradas no pôquer.
Parece que tua cabeça tem um pendrive só.
Parece, e tem que apagar a informação.
Tem que apagar as paradas, porque não tem como trocar.
Eu me confundo demais com essas coisas que são parecidas. Então eu prefiro ficar só no chimarrão que tá tudo certo.
Não, é uma boa bebida. Esse ano eu experimentei uma das piores bebidas da vida, que eu fui numa cafeteria aqui perto. E aí tinha... Pode ser
qualquer coisa.
Eu pensei, vou dar uma ousada, vou pedir uma parada louca. E era café, uma bebida que é café...
Café com aroma de mulher.
Com mijo. Era café com tônica.
Puta, deve ser uma bosta.
E aí, eu ainda tentei, tipo assim, sabe quanto paga mais de 10 reais pra uma parada e tu quer falar pra ti mesmo que aquilo não é tão ruim?
Ah, tu tem que te convencer.
Aí, e ele vem, eu acho que tipo óleo e água, ele vem meio misturado, metade sim é café, metade é tônica.
Não mistura direito.
É, aí tu dá uma misturadinha, tenta tomar, tu tenta gostar.
Tem umas coisas que eu acho que a galera faz sacanagem. É tipo o Alex Atala lá. Ele tem uns pratos, cara, que é uma formiga que vem no prato. E custa 600 reais.
Então, o cara vende muito a experiência.
Ele vende a experiência de tu ser um otário.
e pagar por isso.
E aí tu vai lá e é tipo isso, assim. Esses caras, o Alex Atala, o Henri Cristo, eu não sei se eles estão falando sério.
Cara, legal que tu botou os dois caras no mesmo pacote.
Mas é uma coisa. Eu não sei se eles estão falando sério e eles querem que a galera acredite neles, ou se nem eles acreditam neles e eles estão só zoando, sabe?
Eu acho que, assim, o Henri Cristo tá falando sério. O Atala é uma farsa.
Eu não sei,
o Atala,
cara,
quer tirar dinheiro dos fiéis e o Henri Cristo
ele
é o cara.
Ele realmente é. Ou é, ou acredita que é a mesma coisa pra
tu,
mim. Né?
Tu já viu o Chef's Table?
Já vi, é o Masterchef gringo.
Não, não, é meio que documentário, assim, acho que não é um campeonatinho.
Ah, tá, já vi também, mas eu não gostei. Eu vi porque eu vi achando que era o que eu falei, que era o Masterchef competição, e era meio que um documentário dos caras explicando de onde vinham as coisas.
Cara, eu adorei.
Eu vi o primeiro, que era que eles comparavam alguma coisa com arte, assim, que tinha uns passarinhos na parede, tá ligado? Então, vê o primeiro capítulo aí, vocês que estão ouvindo agora no caminhão de vocês aí, com as luvas de boxe, escuta, vai lá no Chef's Table ver o primeiro. É legalzinho, cara, mas é que a minha expectativa, novamente, voltando à expectativa, tava pra outra coisa, e aí eu vi...
Ah, tu queria ver sangue, tu queria ver campeonatos.
Eu queria ver é porque foi na época que acabou algum Masterchef que eu tava vendo, que eu tava curtindo, e aí fiquei meio deprê, porque ia começar tudo de novo, eu não queria conhecer pessoas novas, e aí eu falei, vou ver um dublado aqui, que deve ser legal. E aí, não era o que eu queria ver. Mas o que tem o Chef's Table que tu falou?
O Chef's Table é muito bonito, cara. É muito bem feito e é legal que, tipo, é meio que um vídeo release dos caras. Então, tu olha lá do cozinheiro lá do Atala, sei lá, do cozinheiro, tu... Não, pode crer, esse cara tá me vendendo as formigas e faz sentido pra ele. Aí o cara explica, daí mostra o cara lá fazendo carinho nas formigas, sei lá, massagem nas formigas, explicando por que a formiga veio de tal lugar e o outro cozinheiro que pega e, sei lá, ferve uns ovos de codorna com cinza de cadáver, porque a família dele morreu queimada e o vô dele adorava cadáver, adorava, sei lá, pomba. E aí tu começa a fazer sentido, mas daí dá muita vontade de ir nesses restaurantes. Só que eu acho que a parada... Eu, por exemplo, acho que eu não teria um paladar tão refinado pra dar essa sacada.
É, eu acho que eu também não. E eu não tenho nem nada contra comer a formiga, só que, porra, bota umas 30 formigas pra mim aí, porque uma formiga só não vai me alimentar.
Então, é que o cara... É que é a menu degustação.
É, pois é.
Aí tu
é
são 78 formigas.
Ao longo da jornada, vi várias formiguinhas em momentos diferentes da vida.
Vários molhos. Formiga ketchup, formiga mostarda.
É. E aí esse bagulho da água com gás no café, da água tônica com café, é meio sofrido até de falar, né? Eu fico pensando se não é uma sacanagem também. Alguém um dia falou, a gente precisa de um negócio novo. O que a gente vai vender? Ah, bota... O que tem aí? Ah, tem água tônica e nesse café. Faz aí um troço, então, que vamos vender.
Não, ninguém vai comprar. Não, ninguém... A gente tira uma foto pro imbecil que comprar. Mas eu realmente acho que... Eu não sei se era uma piada, mas não era bom, cara. Eu não tinha... Eu gosto
ainda
muito,
tem? A
gosto
pergunta muito. Que fica essa. Ainda tá disponível
tá.
No cardápio?
Eu
se
acho
tiver,
que o lugar
é
tá lá.
Tá bombando.
Eu acho que, cara, era muito ruim.
É
eu
muito
gosto
inovador.
Muito de tônica e eu gosto
eu
muito
gosto
de café.
Também.
E...
Gosto também.
Mas tem coisas juntas que...
Tem coisas que não dá pra misturar, né?
A gente tem que ter um apartheid, né, de determinados alimentos,
tem
assim.
Tem que ter. Eu gosto muito de água tônica também. Eu gosto... Isso era no Starbucks ou não? Você não falou isso, né?
Não era.
Eu
era
fiquei
uma
com
café...
a imaginação de que era no Starbucks.
Não, acho que Starbucks não é tão ousado assim.
Eu acho que não também. Mas eles fizeram uns negócios diferentes esse ano. Eu gosto de ir no Starbucks, eu sempre peço frappuccino de chocolate, que eu gosto muito. Eu peço com dobro de café, que aí vem bem cafeinado. E é bom o café deles também. Apesar de eu pedir o frappuccino de chocolate. E aí, esses dias eu cheguei lá e tinha um troço diferente, que era um frappuccino também, mas ele era de... Zumbi. Foi no Halloween, ó.
Você vai ter que explicar um pouco melhor. Ele era de zumbi. Provavelmente, ou tu acreditou muito no cartaz, cara.
Ele era temática zumbi porque ele era verde. E ele tinha uns pigmentos rosas, assim. Ah, que era não... tipo um sangue com cérebro.
Ah, não, não. Isso foi... Eu tô confundindo com o Burger King. Não, porque o Burger King lançou uns sanduíches verdes, rosa, batata. E a galera meio cagou sangue. Morreu. Não, a galera meio que cagou verde, assim. Foi esse ano?
Sim, tive experiências com aquele hambúrguer preto. Não era de nenhuma hambúrguer famosa. Mas sabe aquele hambúrguer que o pão é preto?
Pão australiano, assim?
Eu acho que não é. Eu acho que é, pelo menos desse que eu comi, eu acho que era corantão mesmo. Porque era um pão pretaço e eu fiquei expelindo dejetos coloridos durante a semana. Que não eram pretos, era tipo amarelo, verde. Caralho. Eu acho que tinha um corante violento naquele troço. Enfim, mas aí esse Starbucks eu fiquei decepcionado, porque o gosto não era bom. Aí eles usaram alguma coisa verde que não era gostosa pra fazer. E aí eu fiquei meio triste, então hoje eu volto a pedir só o frappuccino de chocolate. Se eu, por acaso, encontrar o frappuccino com tônica, eu talvez prove pra saber.
E o Starbucks é uma grande franquia e ele me deixa triste, como todas as grandes franquias, porque ele obriga os funcionários a usar as fantasias nas épocas festivas. Não tem nada pior do que o olhar triste de uma mina que trampa no McDonald's e não queria estar fantasiada.
De Mamãe Noel.
Ela tá lá com o negócio de Mamãe Noel, ela claramente tá com calor, fudido. Starbucks faz isso também, cara.
Faz.
Burger King faz isso também. Eles colocam, meu, e tu vê a tristeza do olhar do cara, não quero ser o coelhinho da Páscoa. Não.
É uma coisa que já na entrevista eles devem perguntar, né? Tem o problema de trabalhar caracterizado. E outra, tem o Halloween. Esse ano, obviamente, não é um acontecimento de 2018. Mas a cada ano, parece que o Halloween tá mais forte no Brasil. Esse ano mesmo, teve... Porque nos anos anteriores, desde que eu vim morar em São Paulo, geralmente no Halloween, uma ou outra criança batem na porta pra pedir doces. E geralmente elas me pegam desprevenidas. Porque não sou americano, não tô preparado.
Aí tu dá o quê? Cigarro pra elas?
É, não. E aí eu não dou nada, digo que eu não tenho nada. E fico preparado pras travessuras, né? Que podem acontecer, pelo menos nos filmes eu aprendi dessa maneira. E aí teve um ano, 2017, eu tava limpando a casa, cara. Eu acho que eu fazia faxina na casa de passar água sanitária nas paredes. É um fenômeno que acontece mais ou menos com a mesma frequência que o Halloween no ano, assim. É uma vez lá que outra, assim. E por acaso, nesse ano, aconteceu no mesmo dia. E aí, cara, era tipo um sábado, 8:30 da noite... Dia de Halloween, noite de Halloween, e eu tava sem camisa, com uma bermuda muito indecente, passando água sanitária no chão da cozinha, sozinho em casa. Quando tocou a campainha, e aí eu tava ouvindo Queen muito alto, e eu pensei, certamente é um vizinho pra reclamar do barulho. Baixei o volume da TV, abri a porta, sem camisa e com uma bermuda indecente, e o vassoura na mão, e tinha umas 10 crianças na porta.
As crianças te deram doce porque tu tava fantasiado. Os que ficaram com pena.
E aí eu fiquei me sentindo muito um cara indecente, assim, e impróprio atender as crianças meio nu.
Vocês não querem entrar?
É, cara. E ainda tinha um pai no fundo, assim, que era o cara responsável pelas crianças se comportarem nas casas dos estranhos, eu acho. E aí eu fiquei muito constrangido. E aí isso foi 2017, pra mim já foi bem constrangedor. Em 2018, eu não cometi o mesmo erro. Estava preparado para o Halloween. Fui nas lojinhas do centro de Osasco que vendem doces e comprei o melhor doce de todos, que é aquela bolinha de futebol de chocolate hidrogenado.
E botou laxante dentro.
Aquilo é muito gostoso, cara. E aí eu comprei, botei dentro de um pote lá e aí distribuí pra criançada aquilo. Tinha uns guarda-chuvinha também e tinha umas balas normal pra criançada que não gostava de chocolate hidrogenado.
Mas faz sentido, eu acho que é uma data que realmente tá mais forte. Isso, eu acho que St. Patrick's Day também.
St. Patrick's Day também.
Tá cada vez mais, as pessoas estão meio que colocando na agenda e vai ter intervalo na firma.
Vai ter festa de bebida verde. É. Que aí o cara pinga um corante na cerveja e ela fica verde.
E é uma parada que não, assim, há muito tempo atrás não rolava, né?
Não rolava. Eu fiz uma festa de St. Patrick's Day na minha casa uma vez. Até te contei essa história há pouco tempo atrás. Foi aqui agora, semana passada, quando a gente veio comemorar o aniversário da tua namorada. E a gente tava falando sobre entregar apartamentos, se mudar e tal. E eu fiz uma festa no apartamento que eu morava antes e tinha resquícios de coisas verdes até o último momento que eu entreguei o apartamento. Porque a casa fica verde, cara. E outra, eu não tenho maturidade pra ter um corante em casa e não usar em todas as minhas refeições. Então eu fiz macarrão verde, eu pinguei, sabe aquele aquele umidificador de ar, que é um negocinho que tu bota no canto da sala e ele fica soltando um vaporzinho assim. Eu pinguei lá pra ver se a fumaça ficava verde, o vapor ficava verde.
Vai botar. Provavelmente não faz muito bem tu botar corante em todas as coisas, né?
Eu acho que faz porque é corante comestível, né? Quer dizer, não é que faz bem, mas também não faz tanto mal assim.
Essa lógica. Não, faz bem. É comestível. Eu preciso comer.
É comestível, tu pode botar qualquer coisa, mas não, mal não faz. É isso que importa.
Cara, deve ser legal tu pegar esse corante também e abrir a geladeira de alguém e trocar a cor de todos os alimentos.
Assim. Trocar tudo, abrir o, sei lá, os Yakult.
É.
Tá de verde.
Ah, a vida. A gente já tá dando dicas boas pra 2019.
Várias, várias.
E antes de encerrar, eu quero que tu fale pras pessoas. Qual a tua expectativa pro ano que vem?
Cara, 2019 vai ser um ano muito louco. Eu tô, inclusive, com um dilema na minha vida, que é o seguinte: eu gravei os episódios de dezembro do Eu Tava Lá com antecedência. Então, nessas últimas, vamos colocar aí, 2, 3 semanas do ano, eu já tô com tudo gravado, não tenho mais o que fazer. E aí eu pensei, pô, eu vou aproveitar esse momento para gravar os primeiros episódios de janeiro de 2019. Ou de fevereiro, sei lá, mais para frente. E aí eu fiquei com medo de fazer isso, porque eu tenho a impressão de que pode acontecer algo muito relevante em 2019, bem no começo do ano. Por exemplo, quando o Bolsonaro assumir a presidência. Então eu fico com medo de fazer uns negócios muito datados, assim. De tipo, porra, olha só, o Bolsonaro mandou fechar Brasília e esses caras estão aí falando de outra coisa.
Mandou abrir um açougue pra ela fechar.
É, mandou abrir um açougue. Aí eu fiquei meio assim. E aí eu não tô fazendo nada com antecedência. Mas o que eu espero de 2019 é só que as coisas que não aconteceram de tão ruim que a galera tava prevendo, que continuem não acontecendo. Eu acho que tá bom. Já.
A tua visão mais otimista é que é tomara que não aconteça as coisas.
Continue. Porque assim, tá uma merda. E o brasileiro sempre comete o erro de achar que não dá pra ficar pior. Desde aquele slogan do Tiririca lá, pior que tá não fica, a galera tá achando que não dá de piorar e tá só piorando. Então acho que se parar de piorar a âmbito nacional, já tá muito bom. A âmbito pessoal da minha vida, eu quero que meu podcast pode. Não consigo falar mais.
Vai. É que se tu não. Tem uma coisa, falar. Cara. Teu podcast não vai dar certo se tu não resolver essa dicção.
Se eu não conseguir melhorar a minha fala. Então eu quero que o meu podcast em 2019 continue com a regularidade que vem tendo e com algumas novidades aí. Eu queria contar, mas não posso contar, porque se eu contar vai elevar a expectativa das pessoas. Então eu tô com um projeto de.
O projeto mais foda da história, cara. Não pode elevar a expectativa.
Eu tô com um projeto diferente aí pro meu podcast em 2019, coisa que eu acho que ainda ninguém nunca fez no Brasil. E sempre que eu falo isso, eu erro. Já no Eu Tava Lá, eu já falei várias vezes. Ah, não, isso aí acho que é a primeira vez que alguém tá fazendo. E sempre vem um cara que já fez e fala, não, isso aí eu fiz em 2009, sei lá. E aí eu fico, ah, é que eu não sei das coisas mesmo e tal. E aí, mas enfim, acho que isso é uma coisa que ainda ninguém fez no Brasil. E eu tô fazendo, espero que fique pronto em 2019, que a galera goste, que vai ser muito legal.
E fala onde as pessoas podem te seguir, escutar os podcasts. Boa. E tudo mais.
Nas minhas redes sociais é @Brian no Twitter. Acho que lá no Twitter a galera encontra tudo. E se não encontrar, sei lá, Brian Rios no Instagram.
Brian, e Brian escreve?
Brian escreve do jeito mais improvável, mas se tu para pensar faz sentido, que é B-R-A-I-A-N e Rios com 2 S. R-I-Z-Z. É só botar Brian Rios lá no Google ou no Instagram ou no Twitter que vai me encontrar. E o meu podcast é o Eu Tava Lá, que está disponível em qualquer aplicativo de podcast. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem no site, que é o eutava.lá. Olha que foda.
Foda demais.
Fiquei muito orgulhoso disso que aconteceu em 2018, que foi eu perceber que existe um lugar chamado, sei lá, Latônia, não sei onde é. Não é Latônia, é outro lugar que começa com lá e que é um lugar muito pequeno na Ásia, que as pessoas não falam português e nunca pensaram que eu tava ponto lá era uma ideia boa. E aí eu fui lá e registrei e agora esse domínio é meu, então tem o site lá, eu tava ponto lá, que tem inclusive um layout muito bonito, site novo que a gente fez agora esse ano, no finalzinho do ano, e tem todos os episódios lá também se a galera quiser ouvir.
Escutem, assinem. Vocês estão escutando agora no Spotify, provavelmente no Castbox, sei lá, iTunes. Tem um podcast do Brian lá, já assina e tudo mais, dá uma conferida que tem umas coisas legais.
Inclusive, Spotify é uma grata novidade pro mundo dos podcasts em 2018, aí, que muita gente não deu nada pro Spotify quando ele chegou e agora parece que já tem uma grande porcentagem dos ouvintes de podcast utilizando o Spotify para descobrir podcasts novos, o que é muito bom.
Eu fico feliz.
Fico feliz com isso aí.
É nóis.
Ouçam Eu Tava Lá no Spotify, ouçam Eu Era Sozinho no Spotify e é isso aí.
A gente se fala em 2019. Muito obrigado por esse ano maravilhoso. Até mais. Tchau, tchau.